Obrigado por estar aqui esta manhã. Eu quero agradecer a todos. Quero mencionar algo para vocês. Agora nós temos um soccer clube hoje aqui. Chats Creek United é o novo time de futebol. E nosso time ganhou. E a maioria das pessoas que estão partes... Nós ganhamos mais uma vez. Eu não conheço muito sobre futebol. Os meus netos jogaram um pouco de soccer, de futebol. E ontem, também quero avisar que ontem mais de 500 pessoas ajudaram a comunidade aqui em Jacksonville. Nós demos mais de 500 cestas básicas ontem. Nós cortamos comida, nós cortamos árvores em casas, nós ajudamos a comunidade, nós fomos em inúmeros lugares para poder ajudar aquelas pessoas que estavam necessitando diante das comunidades. Nós consertamos muitas coisas em vários lugares. Nós fizemos inúmeras coisas no dia de ontem para ajudar a nossa comunidade. E no próximo ano nós... Nós falamos também sobre o amor de Deus para essas pessoas. E nós queremos impactar a vida dessas pessoas. Agora eu vou mostrar para você o conceito de como você pode amar as pessoas como Jesus amou. Em João capítulo 4, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim. E nós falamos sobre as outras semanas, como que nós possamos amar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu gostaria que você pensasse em alguém na sua vida que te traz transtornos o tempo todo. E muitas das vezes nós pensamos em ir para o lugar oposto onde essa pessoa esteja. Pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa que já foi parte da família. Pensa nessa pessoa que sempre te deixa louco. Essa é a pessoa próxima a você. Essa pessoa que você tem um momento difícil com ela. E isso é essas pessoas que passam na presença de Deus. Quero orar por você. Eu quero que você levante a cabeça e pense muito sobre isso. Nós sempre temos pessoas que é muito difícil da gente estar conversando e ser uma pessoa muito próxima, ser uma pessoa muito boa para nós. Mas Jesus nos dá o modelo de como podemos amar essas pessoas. Vamos orar. Eu quero que você ore por essa pessoa que está na sua mente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que você tem descoberto em nós para que possamos amar como o Senhor nos amou. Nós sabemos que esse comando que nós tentamos fazer é por causa que nós te amamos, Deus. Nos ajude a aprender, estar aberto a compreender aquilo que o Senhor está fazendo por nós e que possamos abrir a mente das pessoas que estão em nossa volta. Em João, capítulo número 4, versículo 1 ao 4, diz que Jesus encontrou, né, mostra que Jesus estava batizando e que Jesus encontrou uma mulher quando estava no caminho. Quando ele estava passando de Judeia para Galiléia, a Bíblia diz que ele saiu de Judeia e foi para a área da Galiléia, onde ele conhecia bem. De repente, ele teve que passar por Samaria. Ele deixou a Judeia e ele estava indo para Galiléia e ele foi necessário ele passar por Samaria. É muito lindo como Jesus nos ensina e nos mostra o que deve ser feito. Agora vamos falar como que é difícil amar as pessoas. Agora vamos falar bem rápido. Quando nós pensamos sobre o país de Israel, um país que tem 100 milhas por 50 milhas, e lá tem uma cidade Se você está em Israel, perto de Judeia, a Galiléia, e você está passando por ali, você está bem. São judeus bons. Mas quando você passa por algum outros lugares, é uma base muito religiosa. E é muito difícil. Muitas vezes nós comparamos os lugares que nós estamos, porque todos têm uma cultura diferente. E os judeus, eles vivem na Judeia, vivem em Galiléia, mas em Samaria é muito misturado. Tem alguns judeus e tem algumas pessoas que não creem em nada. Muitos ateus. Porque naquele momento existia muitos reinados que se dividiam, muitas lutas que existiam naquele momento. Então nem todos que estão ali são judeus. E outras pessoas que não eram judeus casaram com pessoas de outras religiões e bagunçaram tudo. Todas as vezes que um judeu passava pela Samaria e saíam de Samaria, eles lavavam as mãos e os pés, porque pensavam que a poeira daquele lugar era maldita. Então, quando Jesus passou por Judeia, passou por Galiléia e Jesus disse que era necessário ir para Samaria, eles perguntaram: você está doido, rapaz? Ir para lá, para aquele lugar, você não vai passar por lá, não. Mas olha o que Jesus fez. Indo além dos... Olha, vamos começar agora pela mensagem, através desse papel que você recebeu aí, que diz assim: going beyond the walls significa indo além dos muros, iniciando um diálogo. Olha o que a palavra de Deus diz. Foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade do que Jacó tinha dado ao filho José. E estava ali a fonte de Jacó, o poço. Jesus foi cansado do caminho, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Veio a mulher para tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. Olha o que que aconteceu. Jesus estava passando por ali e viu um poço. E ele chegou para essa mulher e disse para essa mulher: poderia me dar algo de beber? Aí a mulher, que é samaritana, diz assim: peraí, você é judeu e você está pedindo água para uma samaritana por causa que os samaritanos e os judeus não se dão, né? E Jesus iniciou essa conversa entre ela por causa que ela nunca puxaria conversa com ele por causa que ele era judeu. Eu vou falar para você sobre o poço de Jacó era ali. E esse poço era 100 metros de fundura, né? E era muito difícil tirar água, por causa que era 100 pés de altura, só através de um balde poderia pegar. E era no meio do dia, o sol estava pegando fogo. Porque a maioria das pessoas, quando vão para o. E momentos que acontecem das pessoas pegar água, eles não vão nesse horário que é muito quente. Mas ela chega para Jesus e fala assim: peraí, você é judeu, eu sou samaritana, o que que você está falando comigo? Por causa que eles não gostavam de um ao outro. Eles não gostavam um do outro, os judeus e os samaritanos. Era times que não gostam um do outro. E olha o que que. Aqui a verdade é que Deus te liderará além dos muros. Se você deixar ele te guiar, as maiores barreiras que nós temos é deixar Deus nos liderar. Deus quer nos mostrar, Deus quer te fazer entender aquilo que Deus quer para sua vida. Porque muitas das vezes você deixa de orar pelas pessoas, muitas das vezes você deixa de chamar as pessoas para vir para a igreja, não é porque. Não, será que vale a pena? Para você ir além dos muros, né, que te separa, você tem que descobrir que os interesses em comum das pessoas. Muitas vezes nós fazemos, como foi falado hoje no Life Group, nós queremos fazer a nossa vontade, não a vontade de Jesus, queremos questioná-lo em tudo. Ó, do versículo número 10 a 15 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, a quem é que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. E disse Jesus à mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo dele e seus próprios filhos do seu gado? Respondeu Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher disse para ele: Senhor, dá-me dessa água para que mais tenha sede e não tenha que tirá-la. Jesus estava dizendo da vida eterna. Se você souber a água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Se nós precisarmos, quem é a vida eterna, né? Deus, Jesus, cria interesse por essa mulher. Na hora que essa mulher fez isso, ela criou um interesse por ela. Jesus queria apresentar um Deus, um reino completamente seguro para ela. Como nós somos como igreja, nós temos que ter o interesse de mostrar para aquela pessoa o que é bom em Cristo, o que é bom em Deus. Ela falou assim, você se comporta como ser maior do que Jacó, né? Querendo julgar Jesus naquele momento. Você, por acaso, você é maior do que Jacó? Porque ela era religiosa e não gostava de ter relacionamento por causa da religião dela. Muitas pessoas são super religiosas. Ela poderia ser religiosa, mas ela não gostava de ter relacionamento com pessoas que tinham outra religião. Muitas das vezes temos uma relação que nos aprisiona entre céu e inferno. E de repente ela vira para ele, me dá água para que eu não possa ter sede. E ela viu que ele tinha algo diferente. Ela queria dizer para ele a seguinte coisa, me dá o que é que eu preciso? Dá o que eu preciso. Ela queria alguma coisa que Jesus poderia dar, alguma coisa que Jesus naquele momento poderia dar para ela. Muitas das vezes nós buscamos atalhos em Jesus. Jesus, eu preciso disso. Jesus, eu preciso daquilo. Jesus, me dá isso. Jesus, me dá aquilo. E o que você faz por Jesus? E muitas das vezes queremos alguns atalhos para ter algo em troca. Nós queremos ter algo em troca, mas não queremos fazer aquilo que Jesus nos pede. Só para que nós possamos nos saciar por um momento. Não. Muitas vezes nós queremos ganhar na loteria, queremos ter alguma coisa para Deus suprir as nossas necessidades. E muitas vezes nós tiramos a nossa paz. Primeiro você pode ter o que você tiver. Você pode conquistar o que você conquistar. Mas primeiro você tem que ter Jesus. Mas algo que tem que ser mais forte. Andar além dos muros. Nós temos que conhecer o que elas precisam. Nós precisamos conhecer as pessoas. Estar mais próximo a elas. Jesus estava mostrando. A mulher respondeu sobre a... Disse a mulher, Senhor, me dá água para que não tenha mais sede. E Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho... A mulher disse para ele, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Jesus disse, porque tivesse cinco, e o que tens agora não é teu. Isso disseste com verdade, ela responde. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. E ele disse para ela. Você teve 5 maridos e o que você não tem e que você tem hoje não é seu. E de repente, limpamente dela, esse cara é profeta. E a sequência do versículo diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é Jerusalém o lugar onde deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e quem neste monte nem Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores, mulher, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais assim que o adoram. E muitas das vezes as pessoas não têm uma experiência com Jesus, mas nesse momento Jesus mostra para aquela mulher que o momento era agora com aquela mulher. E dias para trás, eu tive alguns momentos no qual e eu tive uma experiência com uma mulher que ela estava querendo explicar para mim as experiências que ela tinha em casar, não casar, o que ela tinha com casamento, inúmeras coisas. E ele disse para essa mulher, o pastor Spike: você conversou sobre essas pessoas, esse novo relacionamento que você está tendo sobre Cristo? Não. Nos outros relacionamentos que você teve, você conversou sobre Cristo? Não. E você agora quer entrar para a igreja para ter um casamento e apenas para ter um casamento e não ter Cristo na sua vida? E eu falei para ela: você tem que saber onde você está pisando, o que você está tendo e como é que a sua vida tem que ser fundada em Cristo para você tomar as decisões precisas e não de qualquer jeito, eu disse para ela. E quando Jesus começou a falar com essa mulher sobre a sua vida pessoal, ela começou a entender que era um homem de Deus que falava com ela. Da mesma maneira que nós temos que ser sinceros e objetivos em dizer para as outras pessoas que elas precisam de ter Cristo em suas vidas para que os relacionamentos possam ser fundados melhores. E você pode ver, como diz aí que todas as vezes que nós queremos falar sobre alguém, em primeiro lugar, nós temos que falar a verdade sem julgamento. Julgar é uma coisa, falar a verdade é outra. E muitas das vezes, quando nós vamos falar a verdade, não julgando, a verdade para as pessoas, elas tentam sempre mudar de assunto, no lugar de ser sujeito a falar sobre aquilo que está realmente acontecendo com a vida delas. Eu quero dizer que o amor de verdade, tá, é maior do que qualquer coisa. Quando ela vira para ele e fala assim: Senhor, tô vendo que você é profeta. Ela tenta mudar de assunto. E ele diz que o Messias está vindo e ela estava procurando um Salvador. A única verdade, ela é encontrada em apenas uma pessoa. Ela é encontrada em Cristo Jesus. Vamos parar de ficar criando argumentos e ficar julgando as pessoas. Nós podemos, tá, ficar além dos muros da religiosidade se nós queremos e quisermos que Deus venha trocar a vida dessas pessoas. E quando ela voltou para a cidade dela, ela começou a avisar para todo mundo a experiência que ela teve em dizer para todas as pessoas lá de Samaria: existe um homem que eu conheci, que eu nunca tive uma experiência como eu tive com esse. E a cidade inteira foi para a direção do poço por causa do testemunho dessa mulher. E os samaritanos, quando conheceram a ele, falaram: Jesus, por favor, fica conosco. E muitos ali, que eram samaritanos, que eram totalmente contra os judeus, se dobraram a ele e disseram: eu quero estar contigo. E muitas pessoas julgavam, muitas pessoas falavam que ela estava mentindo, mas logo depois as pessoas chegavam para ela: eu quero dizer para você, depois que aconteceu a experiência, depois da experiência que nós tivemos, os samaritanos falaram para ela: nós trocamos os nossos pensamentos, porque nós verdadeiramente conhecemos o Filho de Deus, o Salvador. E eles testificaram para toda a vila o que estava acontecendo. Quando as pessoas têm uma mudança de vida, com certeza vão avisar as outras pessoas das coisas boas que acontecem na vida daquelas pessoas que tiveram uma verdadeira troca de vida através de Cristo Jesus. Pois nós sabemos que é algo maior do que tudo. E quando as pessoas encontram Jesus, as suas vidas são completamente modificadas. Deus, Jesus nos mostra que nós temos que amar, amar como nunca antes quando estamos com Jesus. E logo depois, Jesus estava lá e eles. Inúmeros homens estavam indo na direção de Jesus. Quando Jesus estava ali sentado, levaram comida para ele. E eles disseram para aqueles samaritanos, e depois, logo depois, teve uma cena também diante dos discípulos, que ele disse para. E ele disse para os discípulos naquele momento que muitos são chamados, poucos escolhidos, e falam sobre os ceifeiros. Fala que nós temos que ir para o campo e nosso alimento está na ceifa, está no momento que nós temos que apresentar Jesus para as outras pessoas. Jesus, olha, lembra, vamos voltar a quando Jesus estava ali sentado no poço, os discípulos trouxeram comida para ele, queriam dar comida para ele, disse: "Eu não quero comer agora, pois existem muitas coisas que nós precisamos fazer", pois ele tinha pressa. E logo depois, olha a cena que acontece, foi essa mulher se aproximar a ele. E Jesus olha, olha lá. A colheita, gente. Essa colheita que eu tô atrás, eu quero colher vidas. Eu quero abençoar vidas. E Jesus sempre mostrando para eles que a maior colheita é em almas. Agora você imagina Jesus ali, sentado no poço, passa por ali por Samaria. Quando ele chega naquele lugar, esses discípulos chegam para ele oferecendo, querendo dar alguma comida, ele está cansado. O que será que aconteceu? E logo depois, o momento com essa samaritana. E depois de 2 dias, todas as vilas vinham na direção de Cristo para poder segui-lo. E Jesus mudou a vida de Samaria. Como é que possamos mudar uma vila, podemos mudar uma cidade? Como podemos ser tão inteligente como Jesus foi com essa mulher? Isso não acontece rápido, gente. Mas nós sabemos que existem pessoas que precisam da gente. Nós sabemos que existem pessoas que precisam da gente. Comece a procurar diante das pessoas alguma coisa em comum com essas pessoas. Comece a escutar as pessoas em sua volta. Como é que estão a vida das pessoas? Como é que você está verdadeiramente se entregando a elas para que você possa abençoá-las? Quem sabe você pode trocar a vida de uma pessoa e essa pessoa trocar a vida de uma vila inteira, como aconteceu com essa mulher. E muitas vezes nós temos medo de levar a palavra de Deus, isso é verdade. Ah, será que a pessoa vai chegar, me zoar, vai falar alguma coisa de mim? E muitas vezes nós não queremos entender aquilo que Deus tem com as pessoas e o que Deus tem conosco. A minha oração é que Deus venha abrir as portas para que possamos dizer que Jesus sim muda as vidas. Para que possamos fazer com que o poder do Espírito Santo venha estar no nosso caminho. Para que possamos liderar essas pessoas, tirando essas pessoas das trevas e trazendo para a luz que é Jesus. Essa manhã, você pode orar para que Deus possa te fazer uma luz diante dessa comunidade escura? Se você não sabe que o céu é a sua morada, você tem a oportunidade de se entregar a Cristo por hoje. A mesma coisa dessa mulher que teve 5 homens, agora quem tem não é dela. E Deus amou ela do mesmo modo. Estamos aqui para amar, não julgar. Que as pessoas possam ter alegria e vontade de ver todos os dias, sem julgamento, mas através da verdade, elas possam ser abençoadas. A única coisa é você tem que orar com elas, que Deus venha perdoar os nossos pecados e pedir a Deus que venha abençoar essas pessoas. Deus, eu te agradeço, vamos orar. Que o Senhor venha falar conosco para que possamos resgatar as pessoas que tanto precisam desse amor, desse carinho. Para que possamos viver em fé contigo e que possamos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor faz. Para que possamos fazer aquilo que o Senhor nos pede. Essa manhã, fala ao nosso coração. Mostra, Senhor, os passos que devemos tomar para que possamos trabalhar de maneira plena no nosso meio. E se tiver alguma pessoa aqui que não tem a certeza que o céu é o seu lugar, ora comigo. Deus, eu te peço que o Senhor venha entrar no meu coração, que o Senhor venha fazer parte do meu coração, para que possa ser a pessoa que o Senhor me criou para ser. Que possamos estar confidentes em tudo aquilo que nós fazemos. Nós agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Se você precisa que oremos por você, venha para frente. Nesse momento que estamos orando e adorando, vamos colocar nossas vidas na presença de Deus, para que possamos amar da maneira que Deus amou. Agora que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, a tua história, e vamos louvar a Deus neste momento. É só alegria. É Jesus na sua vida? Vamos louvar.